Nessa noite eu quero compartilhar fiéis à nossa missão. Fiéis à nossa missão. Então, nesse último feriado, obviamente eu não sabia que eu estaria aqui na terça-feira para pregar, mas nós não viajamos, então eu pude pegar alguns livros e... Então eu pude pegar alguns livros e ler alguns livros que eu tinha, que estavam na minha estante, e uma frase me chamou muita atenção, que se o Jefferson passar para frente, eu vou gostar. Isso. E lendo um dos meus livros de cabeceira, eu cheguei a essa frase: não é o que você é, nem o que você foi, que Deus vê com seus olhos cheios de misericórdia, mas o que você deseja ser. Vocês podem repetir comigo? Não é o que você é, nem o que você foi, que Deus vê com seus olhos cheios de misericórdia, mas o que você deseja ser. Então eu fiquei parado e lendo por várias vezes essa frase. E procurei me colocar dentro do pensamento desse escritor. Porque ele disse: não é o que você é, e nem o que você foi, que Deus vê com seus olhos cheios de misericórdia, mas o que você deseja ser. Então eu procurei me colocar dentro desse pensamento e substituir os pronomes nela contido, dessa frase. Então, eu coloquei assim: Paulo, não é o que eu sou, nem o que eu fui, que Deus me vê com seus olhos cheios de misericórdia, mas o que eu desejo ser. Então, eu fiquei analisando. Deus me olha com os teus olhos cheios de misericórdia. Mas não pelo que eu fui, e nem pelo que eu sou, mas... Obrigado, Roger. Mas naquilo que eu desejo ser. Naquilo que eu almejo ser. Então eu peguei essa frase e pensei assim: o que eu mais desejo em minha vida? O que eu mais almejo para mim, enquanto um cristão, enquanto um filho de Deus? Se eu perguntar para alguém quem você é, se eu fizer uma pesquisa aqui e falar quem você é, eu vou ter várias respostas. As pessoas vão falar: ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Quem você foi? Então, você imagina. Agora, se eu perguntar o que você deseja ser, eu procurei trazer essa questão e essa frase para a igreja. O que nós, como igreja, desejamos ser? O que nós, como igreja, desejamos ser? E uma outra questão me veio à mente, que é: e o que temos feito para sermos o que desejamos? O que temos feito? Primeiro eu tenho que saber o que nós, como igreja, desejamos ser. E depois eu tenho que pensar o que temos feito para sermos o que desejamos. E ainda, o que nos impede de nos tornarmos a igreja que Deus projetou. O que nos impede? Então vamos voltar? O que nós, como igreja, desejamos ser? E o que temos feito para sermos o que desejamos? E a terceira questão, o que nos impede de nos tornarmos a igreja que Deus projetou? Muito bem. A partir dessas questões, eu quero chamar a atenção a um comportamento que tem sido muito comum dentro das igrejas. As pessoas frequentam igrejas sem saber o que realmente elas desejam ser. Como igreja, de acordo com a vontade de Deus. Se nós perguntarmos a essas pessoas o que Deus quer da vida delas, muitas delas não sabem responder. Vocês acreditam? Elas apenas frequentam uma igreja e não sabem aonde querem chegar. Se você perguntar a ela, por que você vem aqui? Ela pode responder, porque aqui é muito bom, porque aqui tem pessoas que eu gosto. Porque eu me sinto bem, porque eu canto, porque eu até trabalho no ministério, porque eu sirvo no ministério. Mas será que isso é a razão principal de Deus ter chamado você? Você conhece perfeitamente o motivo pelo qual Deus te trouxe até aqui? Essa é a questão. E se você conhece, o que te impede de se tornar a igreja que Deus te projetou? Muitas vezes, quando olhamos para as igrejas, nós observamos pessoas apáticas àquilo que Deus tem chamado. As pessoas vivem, e eu já tive a oportunidade de falar aqui em uma outra pregação, elas saem de uma mensagem, de um culto, elas saem da mesma forma como entrou. Não por conta daquele que prega, mas por conta da falta de conhecimento dessa pessoa em procurar conhecer qual é a vontade de Deus para a vida dela. Então, essa pessoa acaba entrando num processo de desânimo. Vocês já viram essas pessoas que entram na igreja, entram bem e depois elas vão como que morrendo, como que apagando, como uma vela que vai diminuindo, que vai a luz vai se apagando. Por que acontecem essas coisas? Porque lhe falta o conhecimento da vontade de Deus. Porque falta aquilo pelo qual Deus chamou. A razão principal de Deus ter chamado essa pessoa. Ela simplesmente passou a frequentar, passou a vir a uma reunião e até praticar atos que aos olhares de terceiros dizem que olha que pessoa espiritual, que pessoa boa. Mas por dentro essa pessoa está vazia. Ela não se alimenta mais. Ela não tem mais aquilo que no início fez com que ela chegasse, se aproximasse a Deus. Aquele ardor vinda da mensagem, da pregação do Senhor. Mas nós estamos aqui, irmãos, diante de Deus, e como igrejas, e aí, se me entende que nós somos filhos e filhas de Deus, e estamos diante daquele que é todo poderoso, nós devemos nos perguntar, o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? O que temos feito com a mensagem que Deus tem plantado em nossos corações? Eu tenho avaliado a minha condição espiritual ou eu simplesmente tenho ouvido, tenho anotado até, mas durante a semana eu simplesmente esqueço? O que eu tenho feito? Eu espero nessa noite, com a ajuda de Deus, poder despertar os corações de muitos que estão sendo enganados, achando que pelo simples fato de frequentar uma reunião como esta, há meses e até mesmo há anos, estão agradando a Deus. Você pergunta e conversa com essas pessoas estão tranquilamente. Elas falam, eu venho à igreja, eu não falto. Eu estou aqui. Mas elas não sabem explicar a razão da sua fé. Elas não sabem explicar o porquê Deus as chamou. Qual o motivo? Então, eu escolhi uma passagem que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Vamos abrir as nossas Bíblias. Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Acharam? Vamos ler juntos. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Então, o que Paulo diz ser preciso? O que Paulo diz ser preciso? Que vocês continuem fiéis. Então, o primeiro passo, que como igreja, nós desejamos ser fiéis. No entanto, que atitude nós devemos ter para continuarmos sendo fiéis a Deus? Qual a atitude? O quê? Que nós devemos ser firmados sobre um alicerce seguro. Então, primeiro eu tenho que continuar sendo fiel. Eu tenho que ter fidelidade àquilo que Deus me chamou. Segundo, eu tenho que me firmar onde? Num alicerce E qual o nome desse alicerce? Jesus Cristo, que é a palavra viva de Deus. Além do mais, ele é a própria essência da nossa esperança de um dia vivermos eternamente com Deus, o nosso Pai. Amém? Saiba que a nossa maior promessa em Cristo é irmos viver como igreja na eternidade. Porque sozinho nós não iremos a lugar nenhum. Aquele que diz, não, eu estou bem, mas não faz nada no coletivo e como igreja, ele está redondamente enganado. Lembra da primeira questão, o que nós como igreja desejamos ser? Quando uma pessoa que está enganada, quando uma pessoa vem somente a uma reunião, com o intuito de receber algo, de satisfazer um interesse seu, ela jamais vai conseguir alguma coisa da parte de Deus. Então, nós, como igreja, iremos nos encontrar com Deus, com nosso Pai, na eternidade. Então, nós precisamos amar a igreja, porque Deus assim a ama. Então, o nosso maior desejo como igreja deve ser amar a Deus. Deve ser se tornar fiel aos princípios e valores do reino de Deus. Muito bem. O apóstolo Paulo diz ainda nesse versículo que ele se tornou servo do quê? Olha lá para o versículo. Ele se tornou servo do Evangelho. E o que nós conhecemos sobre servo? O que significa a palavra servo? Escravo. E o escravo, ele tem alguma escolha? Não? Um escravo, ele não tem escolha. Ele não pode falar, hoje eu não vou servir. Hoje eu não vou fazer isso. Ah, hoje eu não vou à reunião da igreja. Ah, hoje eu não estou afim de meditar. Um escravo, ele não tem opção. Então, Paulo se tornou um escravo para servir à igreja. Portanto, o nosso desejo como igreja deve ser permanecermos fiéis a Deus, firmados na rocha, que é Cristo, que é a nossa rocha eterna, e obedecer o Evangelho que nos foi confiado. Então, se eu consigo responder a primeira questão, que é o que nós, como igreja, desejamos ser, eu tenho que responder a última também, que é o que nos impede de nos tornarmos a igreja que Deus projetou. Se nós temos o Evangelho, se nós temos Jesus Cristo, se nós temos a palavra eterna, o que nos impede de sermos a igreja que Deus nos projetou? Primeiramente, nós mesmos. O nosso orgulho e a nossa vaidade, os nossos prazeres pessoais, o nosso desrespeito àquilo que é sagrado e a nossa falta de comprometimento com a palavra de Deus. Quando nós substituímos aquilo que Deus tem nos dado por alguma outra coisa, nós estamos praticando aquilo que o Walter sempre tem nos ensinado, que é a filosofia do hedonismo. Você substitui aquilo que você não tem escolha, que você foi chamado para fazer por um prazer pessoal. Ah, então eu não posso ter um prazer, eu não posso viajar, não posso ir à praia, eu não posso sair, eu não posso brincar, não posso jogar futebol. Claro que pode. O que você não pode é substituir aquilo que Deus confiou a você por todas essas coisas, a todo instante. Então, em primeiro lugar, é o nosso prazer, é o nosso interesse pessoal que nos leva a nos afastar do plano e do projeto de Deus para nossas vidas. E todas essas coisas que comumente fazemos, e muitas vezes nós caímos nessa armadilha de falar, ah, hoje eu não vou fazer isso, ah, hoje eu tinha que ler, ah, mas amanhã eu leio, hoje eu tinha que meditar, ah, mas amanhã. Essas coisas vão ruindo silenciosamente o nosso caráter, a nossa espiritualidade, a ponto de chegar e dizer, ah, hoje eu não vou à igreja, hoje eu não estou afim, hoje está muito frio, eu estou com medo de ficar gripado. Então nós vamos nos afastando, achando que é somente um momento, achando que essas coisas é por um instante, depois nós voltamos. Mas Deus está sempre nos testando, nessas pequenas coisas, nesses pequenos detalhes, Deus está sempre nos testando, para que nós possamos ver a nossa condição espiritual, para que nós possamos avaliar o quão miserável nós somos, o quão falíveis nós somos diante de Deus, e o quanto nós devemos nos render a Ele, o quanto nós devemos chorar, lamentar a nossa fraqueza espiritual. Se nós não fizermos isso, o orgulho pessoal acaba tomando conta. Você não ouve pessoas dizendo, ah, eu sou fraco espiritualmente. Se você pergunta para alguém, a pessoa sempre fala, não, eu estou bem. Eu estou bem com Deus. Não, eu estou lá firme e forte. Mas quando você se compara com aquele que é todo poderoso, então você vê o quanto você é pequeno, o quanto você é falho, o quanto você necessita da presença e da misericórdia do nosso Deus. Enquanto eu procurava preparar isso, eu pensava em mim mesmo. O quanto eu sou limitado. O quanto me faltava recursos. E o quanto eu dependo de Deus para as menores coisas, para as coisas mais corriqueiras. E o quanto, como igreja, nós devemos depender da misericórdia e do amor de Deus. Mas não é isso que nós observamos em muitas igrejas. Existe uma parábola que eu quero ler para vocês, que conta acerca de uma igreja frequentada por um bando de gansos domésticos. É uma parábola. Ela conta acerca de uma igreja que era frequentada por um bando de gansos domésticos. Quem já viu ganso? Todo mundo, né? Toda semana eles bamboleavam. Sabe o que é bambolear? É o andar do ganso. Eles iam até a sua igreja. Eles iam andando em fila e chegavam lá e ouviam o pregador proclamando as maravilhas do voo. Então aquele pregador, ganso, chefe, ele dizia: não precisamos andar sobre a terra, presos a este lugar. Podemos nos elevar às regiões mais altas. Podemos subir as montanhas e voar por cima delas. Nós podemos fazer todas as coisas. Então aqueles gansos aplaudiam. Eu não sei como que o ganso aplaude, mas aqui diz que aqueles gansos diziam amém e aplaudiam aquele pregador, ganso, chefe, e dizia amém. Então, terminava aquele culto, eles saíam em fila, novamente, bamboleando, e iam para suas casas e para os seus afazeres. E toda semana era assim. Chegava no domingo, aqueles gansos iam novamente em fila, ficavam na frente daquele pregador-chefe, daquele ganso-chefe, e aquele ganso-chefe falava e proclamava e diziam o quanto eles podiam voar. Então eles voltavam para suas casas e para os seus afazeres. O que eles tinham que fazer, aqueles gansos? O quê? Bastava eles sacudir as suas asas, não é isso? Que eles iam voar. Mas toda semana eles ouviam e diziam amém. Mas não era capaz de sacudir as suas asas para voar. Muitas pessoas vão à igreja hoje, ouvem a pregação, dizem amém aos ensinamentos do Evangelho, ao chamado de Deus para suas vidas, mas voltam para suas casas e seus afazeres, sem ao menos meditar naquilo que foi pregado. Eles não colocam em prática tudo aquilo que foi falado acerca do reino de Deus. Eles simplesmente voltam para suas casas e continuam sendo as mesmas pessoas, até que a semana que vem eles voltam novamente e ouvem novamente e não batem as asas. Eles não alçam voo. Eles continuam as mesmas pessoas. Meses após meses, anos após ano. Como eu disse, eles até ocupam atividades ministeriais em suas igrejas, mas não são capazes de edificar uma vida sequer. Não são capazes de conduzir essas vidas até a presença de Jesus. E nem mesmo de integrá-las na igreja, e muito menos de ensinar a manter-se no caminho de Cristo. Mas aí você pode dizer o seguinte: eu já fiz todas essas coisas. E eu sei como que é a igreja. Nós sabemos que todo serviço cristão envolve estresse e sacrifício. Porque você vai falar sobre aquilo que as pessoas não querem ouvir. Sobre aquilo que dá sono. Sobre aquilo que vai contra a sua vontade pessoal, contra os seus prazeres. E ninguém gosta de ouvir. Consequentemente, essas coisas trazem desgaste, traz cansaço. Exige sacrifício. Mas ninguém pode se negar que todos nós fomos chamados exatamente para fazer a obra pela qual o Senhor nos confiou. Foi para isso, falar àqueles que não querem ouvir. Advertir sobre coisas que não querem fazer. Ensinar aqueles que não querem ser ensinados. É ou não é algo duro de se fazer? Mas saiba que nada, nada que você faça pode ser mais importante na sua vida do que ajudar pessoas. Por mais que seja duro, há uma recompensa. Porque você começa a estabelecer um caminho, a pavimentar uma estrada, que leva essa pessoa até a presença de Deus. E todo esse trabalho para Deus não é em vão. Todo o seu sacrifício, todo o seu tempo, não será em vão. Por mais desgastante que ele possa ser. No livro O Conquistador de Almas, do famoso pregador Charles Spurgeon, o escritor adverte, eu acho que eu nem mudei, né? Aqui. Lembre-se das palavras do nosso Salvador, que o reino dos céus é como uma rede que foi jogada ao mar. Recolhe peixes de toda a espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins jogam fora. Vocês conhecem essa parábola? É o que está lá no Evangelho, onde ele diz o seguinte: o reino dos céus é como uma rede que foi jogada ao mar. E essa rede recolhe o quê? Peixes de toda a espécie. E quando essa rede já está bem cheia, os pescadores recolhem, se assentam na areia e começam a escolher aquele que é bom e aquele que é ruim. Ou seja, aquele peixe que é útil e aquele que não serve, nem mesmo para comer, para nada. Dentro da igreja existem pessoas que são úteis ao reino de Deus e aqueles que não são úteis ao reino de Deus. Aqueles que servem ao seu Criador e aqueles que não servem ao seu Criador. Mas um dia o Senhor irá escolher nessa rede que aqueles que são comprometidos lançam para apanhar os peixes. O papel da igreja é lançar a rede. Se você que está numa igreja fica só do lado da praia, só observando, Você está fora dessa rede. E um dia o Senhor irá escolher. Irá lançar fora aqueles que não servem. E irá levar nos seus cestos aquele que serve. Então Spurgeon diz: não enumerem seus peixes antes que estejam grelhados, nem contem seus convertidos antes de tê-lo testado e aprovado. Quando ele falou sobre essa parábola da rede, ele diz: cabe a nós lançarmos somente a rede. Dizer quem serve ou quem não serve. Falar sobre aquele que presta e aquele que não presta, cabe somente a Deus. Porque Ele quem vai selecionar os peixes que são bons daqueles que não são. Mas a nossa obrigação é lançar e advertir àqueles que foram apanhados pela rede a se tornarem úteis, a darem utilidade às suas vidas. Essa é a missão da igreja. Essa é a razão, se tornar útil àquele que é o seu próximo, aquele que faz parte da rede, que é a igreja, que é o seu evangelho. Então, para a gente finalizar, em Mateus, onde está essa parábola, Mateus 13, 47 a 50, Jesus revela mais uma vez a verdade que Cristo enfatizou, isto é, que nem todos que estão dentro da igreja têm suas vidas aprovadas. Eu acho que está aqui. Eu posso estar dentro de uma igreja e Deus está reprovando a minha conduta, porque sou desobediente, omisso, egoísta, orgulhoso e que, portanto, não produzo fruto de qualidade. Irmãos, para a gente terminar, o que foi dito até agora? Não é o tempo que eu tenho de igreja. Não é o tempo. Quanto tempo você está na igreja? Nem mesmo a quantidade de coisas que eu conheço acerca do reino de Deus. Você conversa com algumas pessoas, elas fazem questão de expressar o quanto elas sabem. Quantas experiências ela tem a respeito de Deus e aquilo que ela faz dentro da igreja. Então não é o seu tempo dentro da igreja, não é a quantidade de coisas que você conhece acerca do reino de Deus e as atividades que você exerce na igreja. Porque todas essas coisas revelam somente o seu exterior. As pessoas fazem questão de mostrar aquilo que elas fazem. Mas como nós falamos no início, Deus observa aquilo que você deseja ser. Aquilo tão somente que você faz pode mostrar algo que não é verdadeiro. Você pode estar mostrando algo que é superficial. Porque você pode fazer todas as coisas e sem conhecer a verdadeira vontade de Deus. E então você pode estar fora da rede. Você pode ser um daqueles que são contados para serem jogados fora. Nós, como igreja, devemos ter esse pensamento, de que as nossas vidas devem produzir transformação de outras vidas, devem produzir frutos melhores do que os seus próprios. E para terminar, Deus nos vê com seus olhos cheios de misericórdia. Se verdadeiramente aceitamos e nos submetemos àquilo que ouvimos, no entanto, deixa eu colocar melhor, se verdadeiramente aceitamos e nos submetemos àquilo que nós ouvimos, Deus irá nos olhar com olhos de misericórdia. Ele irá nos mover para o centro da vontade dele. E esse submeter, essa ação de se render à vontade dele, envolve a nossa morte do nosso eu, rendendo o meu orgulho e o meu egoísmo a Deus, bem como servir ao meu próximo, ajudando as pessoas a ter um relacionamento eterno com Deus. Irmãos, o que eu quero dizer nessa noite, bem resumidamente, é que não nos enganemos. Por mais tempo que nós tenhamos de igreja, por mais tempo que nós tenhamos em ministério, Deus vai sempre julgar as nossas intenções. Ele não vai dizer o quanto você conhece. Ele não vai dizer o quanto você já fez. Mas ele vai olhar o quanto você se transformou e o quanto você transformou pessoas e as aproximou para dentro da rede, que é o reino de Deus. Amém?